Olá, bem-vindos ao Tá Causando com André Pérez. Na parte 1 da série sobre Carol G, a gente viu como ela, nascida e criada em Medellín, na Colômbia, traçou e cumpriu sua meta de se tornar uma popstar global. Teve esforço, ralação, muita rejeição, feats estratégicos que ela mesma correu atrás, decepções e também um encontro com Ovy on the Drums, que ajudou a profissionalizar o som dela, ao mesmo tempo que foi ela quem deu a primeira grande chance para ele. Em meio ao boom do reggaeton de Medellín, com J Balvin e Maluma tomando o mundo, a Carol se destacou nas plataformas digitais, ainda como artista independente. Veio então um contrato com a Universal Latin. Depois de quase uma década tentando e de ter sido rejeitada por essa mesma gravadora alguns anos antes, ela soube aproveitar a chance. Lançou hits, se firmou no cenário urbano latino e virou uma das primeiras mulheres a alcançar sucesso comercial nesse espaço. Mas todas as conquistas que a gente narrou na primeira parte ficaram pequenas comparado ao que veio depois. Hoje, vamos entender como Carol virou uma das maiores da história da música latina. E mais, será que isso é sustentável? Um dos maiores obstáculos enfrentados por Carol G foi ser mulher. Na música pan-latina, elas já são minoria. Tem exceções, claro, gêneros ou épocas onde o espaço é maior. Mas, no geral, o jogo é dos homens. Não é à toa que, ao longo das décadas, vários homens hispânicos lotaram estádios. Luis Miguel, Romeo Santos, Rick Martin, Soda Stereo, Chayanne, dentre inúmeros outros, mas só uma mulher chegou nesse nível, Shakira. No universo da música urbana, é ainda pior. Quando Carol se reuniu com os executivos da Universal Latin em 2012, ouviu na lata, por ser mulher, ela não ia ser viável como estrela do reggaeton. E ela sabia disso. Em uma entrevista, contou que a cada degrau que subia, sempre tinha um homem junto. Raekwon, Nick Jam, Ozuna e depois o Bad Bunny, que deu a ela seu primeiro hit pan-latino. Ela sabia que podia se garantir sozinha, mas a indústria e até o público exigiam essa chancela masculina. Só que ela foi esperta, virou o jogo. Transformou o que era apontado como sua maior fraqueza numa armadura. Ela tinha a chance única de dar uma perspectiva feminina a um gênero que, apesar de ser dominado por artistas homens, era igualmente popular entre o público feminino. Talvez elas fossem até a maioria. E logo, a indústria percebeu isso. Talvez o sucesso inicial da Carol, com A Eia e A Hora Me Llama, tenha acendido esse alerta. Ou talvez tenha sido time. O fato é que, em 2017, depois que Carol provou sua viabilidade, várias outras mulheres surgiram disputando o posto de número 1 do reggaeton. E eu falo disputando num sentido meramente ilustrativo. Porque a gente esquece, mas sucesso não é um bem finito. Não é porque uma mulher brilha que outras têm menos espaço. Dá pra várias brilharem ao mesmo tempo. Não existe um pote limitado de sucesso que precisa ser dividido. Mas se naquela época a gente tivesse que apostar em quem se destacaria, talvez a Carol nem fosse o nome mais óbvio. Modéstia à parte, pra mim sempre foi, mas de modo geral, ela era uma entre muitas. Mas é interessante notar que havia uma coisa em comum entre as que emergiam na época. Todas também precisaram de homem para se firmar. Um dos destaques nesse período era Nath Natasha, da República Dominicana, que se destacou por ter sido descoberta por Don Omar, que era um dos grandes nomes do reggaeton nos anos 2000, aliás, o maior, junto ao Daddy Yankee. Ela chegou a gravar com ele, assinou com o selo dele, mas a carreira não andou. Já morando em Porto Rico, muito tempo depois, ela conheceu o Rafael Pina, dono de uma das principais gravadoras da ilha, inclusive uma figura muito controversa, tá? E eles começaram a namorar, e com o apoio dele, ela retomou a carreira. E aí veio o grande momento. Em 2017, ela lança Criminal, dueto com o Ozuna. E o Ozuna, como a gente já falou lá na parte 1, tava no topo. Era hit atrás de hit, ele era o maior. E a música com a Karol G, no ano anterior, meio que decepcionou. Pros padrões dele, claro, porque foi um sucesso. Mas Criminal, com a Nath, explodiu. Provavelmente foi o maior hit latino daquele ano. E catapultou a Nath direto pro topo. You light me up inside, like a 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how, well, you're the reason why I'm dancing in the mirror. Tinha também a Becky G. Nascida e criada na Califórnia, em uma família de origem mexicana, ela foi descoberta ainda no começo da adolescência pelo Dr. Luke. Sim, ele mesmo, o cara das polêmicas com a queixa, que produziu a Katy Perry e incontáveis número 1 nos anos 2000, e que foi um dos produtores mais poderosos do pop, mais influentes. Ou seja, ela já entrou no jogo com um respaldo pesadíssimo. De um homem, claro. O plano de Luke era lançar uma cantora teen latina pro mercado dos Estados Unidos, cantando em inglês mesmo. Entre 2013 e 2015, a Beck lançou 10 singles e um EP. E uma das músicas, Shower, de 2014, bombou. Mas foi meio um ponto fora da curva, porque depois disso, nada teve o mesmo impacto. Aí, em 2016, mudou-se a estratégia e Beck começou a cantar em espanhol, focada plenamente no mercado latino global. E deu mais certo. Enquanto isso, ela acumulava grandes oportunidades. Filmes em Hollywood, tipo Power Rangers, aparições em premiações grandiosas, contrato com a marca de cosmético CoverGirl, que colocou a cara dela em anúncios por todos os Estados Unidos. Mas o hit grande, de verdade, só veio um ano depois com Maiores. Um feat com, quem mais? Bad Bunny. A música tinha um joguinho de duplo sentido, porque ela dizia que gostava de homens mais velhos, ou, em espanhol, homens maiores e mais grandes, do tipo que enchem a boca dela de beijos. Com os trocadilhos e um verso do Benito, o single explodiu. Se A Hora Me Ama, da Karol G com Bad Bunny, já tinha sido um sucesso, Maiores foi um fenômeno. E aí tinha a que muitos acreditavam ser a mais bem posicionada de todas, Anitta, que dispensa apresentação, né? Enquanto a Karol ainda era artista independente na Colômbia, a Anitta já era super estrela no Brasil. Tinha Show das Poderosas, tinha Bang. Quando a Karol assinou com a Universal, a Anitta já era o nome mais rentável da Warner Brasil e já estava de olho na carreira internacional. E o Brasil é gigante. Não só o maior mercado da América Latina, mas o décimo do mundo. E em streamings, o terceiro maior do Spotify, só atrás dos Estados Unidos e do México. Ou seja, ela já chegou nesse jogo com base de fãs, estrutura e muito apoio. Aliás, tem uma curiosidade. Me Cama, da Karol, que eu falei na parte anterior, foi um sucesso solo, mas inicialmente ela queria que fosse um feat com outra artista mulher. E ela chamou a Anitta, que recusou, porque ela quis focar num single solo indecente que flopou. Depois ela lançou Downtown com o J Balvin e produção do Sky Rompiendo, que aí sim foi um sucesso. Mas, enfim, naquela época, o fim de 2017, com Downtown dando certo nos mercados hispânicos e Vai Malandra quebrando recordes no Brasil, parecia que a grande aposta da música latina ia ser a Anitta. Mas não foi bem assim. Apesar da imagem que muitos têm aqui no Brasil, ela não estourou na proporção que queria. Aliás, ela nunca estourou, ponto. Alguns culpam o fato dela não ser nativa de um país hispânico, o que não cola muito. A América Latina é mega diversa, os sotaques mudam muito. O sotaque argentino não tem nada a ver com o sotaque mexicano, que não tem a ver com o porto-riquenho. Então, o espanhol da Anitta, mesmo com sotaque, não seria um problema, desde que ela falasse bem. O que ela fala, e com pouquíssimo sotaque, aliás. O desafio era outro. A região hispânica é enorme e diversa. Agradar todo mundo ao mesmo tempo é difícil. Os gostos de um argentino, guatemalteco e mexicano são muito diferentes. Imagina então de um espanhol e um latino nos Estados Unidos. Além disso, há uma exigência de autenticidade muito forte no mercado urbano latino, porque, assim, essas culturas são muito diversas, sabe? Eles são unidos apenas pela língua, basicamente. Para todo mundo dar chance para um artista, porra, o mínimo que se espera é a autenticidade de trazer uma coisa assim, com uma qualidade muito grande. E justamente aí vem o diferencial da Karol. Anitta entrou no reggaeton como atalho para a internacionalização, mas veio de um país onde o gênero nem existe. O funk tem semelhanças, mas não é a mesma coisa. Beck G é americana, dos Estados Unidos. O primeiro idioma dela foi inglês. Nath, apesar de dominicana, descoberta por Don Omar, parece usar o reggaeton mais como meio para cantar do que para uma conexão real, sabe? Como meio para ser cantora. E já Karol nasceu e cresceu no gênero. Ela nunca quis se limitar a ele, mas foi o reggaeton que a formou. E assim como o reggaeton de Medellín foi o único que conseguiu furar a bolha porto-riquenha, Karol se firmou porque ela tinha vivência e autenticidade. E, olhando para trás, foi isso que fez toda a diferença. Na época, lá em 2017, pouca gente cravava que isso ia pesar tanto. Ela não tinha as maiores cifras, nem os clipes mais impactantes ou os visuais mais chamativos. Ela não tinha os maiores orçamentos. Mas ela tinha uma coisa, ela sabia fazer hit. Nenhum do tamanho de um criminal ou maiores que explodiram no mundo todo. Mas enquanto outras tinham um hit gigante e pronto, ela vinha somando um sucessinho atrás do outro. Muitos deles solo. E isso é um baita diferencial. No reggaeton, como em outros gêneros, como rap ou sertanejo, colaboração é estratégia. Todo mundo canta com todo mundo, principalmente no começo, para se firmar. Mas o que realmente crava o nome na cabeça do público é o hit solo. Pode parecer que ninguém nota, mas nota. Isso é o que separa os passageiros das estrelas. A Nath Natasha, por exemplo, escorregou aí. Ela é dominicana, a terra da bachata, um dos ritmos latinos mais fortes dos últimos anos, das últimas décadas. Com o planejamento certo, dava pra ela ter feito esse caminho, trazer uma visão feminina pra um gênero com pouquíssimas mulheres que faz parte do DNA dela. E dava pra misturar isso com o reggaeton, ela não precisava se limitar a isso. E ela até fez isso, tá? Em La Mejor Versión de Mí, que foi um dos melhores momentos da carreira dela. Mas ficou ali meio perdido. E ela acabou indo pelo caminho fácil. Muitos feats, muitos lançamentos, pouca identidade. Alguns feats funcionaram super bem. Principalmente quando ela se unia com outra mulher pra dar um twist girly e irreverente para o reggaeton. Teve Simpy Rama com a Becky G, que alcançou o topo em vários mercados. Ou com a Thalia em No Me Acuerdo. Divertidas? Sim. Hits? Sim. Marcantes a longo prazo? Talvez nem tanto. No fim, ela virou um nome conhecidíssimo, teve o seu momento de brilhar, mas ela nunca se firmou como uma artista. Potencial ela tinha, mas faltou o foco. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora estoy tan convencida que no debo verte que perdí mi tiempo mientras tú ganabas porque valgo mucho más de lo que imaginabas y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. Já a Becky G é lindíssima. Ela é jovem, ela tem presença de estrela. Ela tem 28 anos, ela tá na indústria desde os 13. E ela conta com backers fortes, tipo o Dr. Luke, e é representada por uma agência gigante de Hollywood. Ela no Instagram tá sempre impecável, muitas vezes com um noivo, um jogador argentino-americano igualmente lindo, e ganhando milhões de likes. Ela tem todo o packaging de uma popstar. Ela canta bem, ela tem carisma, mas ela parece presa num papel de popstar genérica. E esse papel, ela cumpre direitinho. Ela lança hit quase todo ano. Mas pensa, ela já tem 4 álbuns de estúdio, o que mostra que tem investimento. Eu já disse o quão difícil é conseguir lançar um disco. E, até hoje, o único hit solo de verdade dela continua sendo Shower, lá de 2014. Já em colaborações, ela brilha com muita gente. Karol G, Paulo Londra, Nath Natasha, Bad Bunny, Peso Pluma, no reggaeton, na bachata, no regional mexicano. E agora, com o reggaeton perdendo espaço nos 2 maiores mercados latinos, México e Estados Unidos, pro regional, ela tá apostando de vez nas raízes chicanas e mergulhando nesse som, seguindo, né, a tendência. E é por isso que, apesar de super bem-sucedida, a Beck nunca virou uma super estrela como a Carol. Porque ela sempre soube interpretar o papel de estrela pop, que vai atrás do que bomba. Mas fora do papel, quem é ela? Difícil saber. E tudo bem, ninguém é obrigado a se expor, a abrir a vida pessoal, se mostrar vulnerável. Mas o fato é, quando tudo parece seguir o manual, fica mais difícil do público criar um laço real com você. Te recordaré por siempre mi vida, bebé. Y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver. Y eso que... E aí, claro, tem a Anitta. A tão falada carreira internacional dela, que já rendeu tantos editoriais, notas e reportagens no Brasil, dava um episódio só pra isso. Porque ela é meio o show de Truman. Uma carreira que pseudo existe no Brasil porque a gente quer acreditar nela. Mas, sendo direto, a Anitta fez um ótimo trabalho em vender a ideia de uma carreira internacional. E ela até se tornou uma personalidade conhecida para além das nossas fronteiras. Mas, na real, tem vários motivos pra isso nunca ter decolado de verdade. E o principal... ela achou que o que funcionou no Brasil ia funcionar no mundo. Sendo que o que funciona num país, a não ser que esse país seja os Estados Unidos, que meio que colonizaram o gosto global, é muito específico do contexto cultural daquele lugar. Não dá para reproduzir. No Brasil, a Anitta preencheu uma demanda que existia. O público queria uma diva pop nacional e ela entregou. Ela soube equilibrar isso com outra coisa que o brasileiro ama: os bastidores, as fofocas, as estripulias de subcelebridade. Ela levou o Brasil para as férias, para os namoros, para os perrengues. Virou amiga de todas as subcelebridades com números altos nas redes, tipo GK e Carlinhos Maia. Ela transformou a vida em espetáculo e o Brasil amou. Só que, verdade seja dita, o amor dela nunca foi o palco, foi o marketing, o showbiz, a fama. Sim, ela ralou muito no começo, ela fechou pra caramba, desde o Furacão 2000, mas ela nunca teve paixão por cantar ao vivo. Nem investiu pesado nisso. A voz, inclusive, segue com as mesmas limitações da época do Furacão 2000. O orçamento aumentou muito, mas e para além disso? Sem contar que, mesmo antes de ir pra fora, Anitta já tava meio em modo automático. Depois de Bang, que provavelmente foi o auge artístico dela aqui, ela começou a tentar achar atalhos e acreditou ter descoberto a fórmula do hit: colar em quem já estava bombando. Se o momento era do Wesley Safadão, ela vai lá e fazia um feat com ele, mas dando um twist à Anitta pra isso. Era o funk do Kevinho? A mesma coisa. A sofrência da Marília Mendonça? Também. Até um dos magnum opus dela, Vai Malandra, é um pastiche do que estava dando certo. Na época, o que bombava era o funk paulistano, produzido pelo Yuri Martins. Ela chamou ele, se inspirou claramente no hit do momento, Vai Embrasando, deu o toque à Anitta e saiu Vai Malandra. E funcionou. Só que tudo isso é muito pensado no curto prazo, porque, assim, se inspirar nas tendências do momento, todo mundo se inspira. Mas, e além disso, o que você está entregando? E aqui dentro, no Brasil, fazia sentido. Pelo contexto cultural, pelo timing que ela estourou, pela obsessão do brasileiro com rede social, pelo patamar que ela tinha chegado, ela conseguiu virar uma super estrela. Só que lá fora, se expor o tempo todo no Instagram, lançar feat atrás de feat, pular de tendência em tendência, isso não é visto como estratégia de uma artista séria. E se ela já não tinha muita paciência para os hits do pop quando sua carreira era nacional, imagina lá fora. Ela podia ser iniciante no palco internacional, mas ela achava que já a partir de um certo patamar no Brasil, dava ela ao luxo de não precisar se submeter a certas coisas. Organizar eras, ter coerência entre singles, fazer turnês e priorizar o show ao vivo, abrir para outros artistas, tudo isso é parte do jogo para quem quer se firmar. E ela achou que não precisava, que os feats, a superexposição, os stories do Insta, a amizade com pessoas muito famosas iam substituir isso. Só que explodir no mundo, ou mesmo só na América Latina, exige muito mais. São muitos mercados diferentes e para todos eles se levarem a sério, é preciso ser muito artista. Sem um plano a longo prazo e sem um projeto artístico sério, você pode conseguir um hit ali e acolá. Agora, uma carreira? Não tem como. Tá, André, você tá aí criticando, criando rivalidade feminina, apontando o dedo pra mulheres que mesmo no pior dia da vida delas ainda são muito mais bem-sucedidas do que você vai ser na vida inteira. E touché, não dá pra negar essa parte final, mas só pra deixar claro, aqui não tem rivalidade feminina. Sucesso não é um bem finito, cabe todo mundo no topo. Elas podem brilhar juntas. Algumas, inclusive, são amigas. Beck G e Karol G, por exemplo, são super próximas. Mais que isso, elas são primas. Mentira, elas não são, mas podia, né, porque as duas são de... O ponto é que não tô comparando quem é melhor artisticamente, no sentido de quem faz música melhor, quem performa melhor. Eu tenho minha opinião, mas that's not the point. O ponto é entender por que a Karol chegou onde chegou. Porque, sinceramente, nenhuma outra mulher da música urbana foi tão longe. Mais do que isso, nenhuma mulher da música latina tinha alcançado esse nível desde a Shakira. E é aí que o contraste importa. Porque, no começo, elas largaram de pontos parecidos, algumas até com mais dinheiro, estrutura, vantagem. Então a pergunta é, o que fez a Karol se destacar? E resumindo, nos dois primeiros anos, o diferencial dela já estava claro. Ela é do meio. Não escolheu o reggaeton porque estava em alta. Ela cresceu nesse universo. E ela tem faro para hit. E não foi só um, ela emplacou um hit atrás do outro. Três deles, inclusive, solo. O que nenhuma mulher da música urbana tinha feito desde Ivy Queen, lá em 2004. Nessa fase, ela ainda não se destacava tanto pelo visual, pelo conceito. Pra ela não tinha nada de muito refinado. Mas sejamos justos, ninguém tinha. O que Becky G e Anitta tinham de sobra em orçamento e produção, a Carol compensava em direcionamento. Ela entregava resultado, tinha potencial e foco. Subia um degrau de cada vez, com o pé no chão e o ouvido cravado no que poderia ser hit. E aí veio o ponto de virada, que ela nem planejou, mas que mudou tudo. Ela se apaixonou. Emanuele Gasmey Santiago nasceu em 1992 em Porto Rico. Desde cedo, mergulhado no universo do reggaeton, mostrou talento e atitude. Com 18 anos, começou a lançar suas músicas na internet. Já com o nome de guerra, Anuel AA, ou, em bom português, Anuel AA. O estilo dele, trap latino. Um reggaeton mais pesado, agressivo, com influência direta do rap americano, que começava a crescer muito na época. Em 2016, quando a carreira dele dava sinais de decolagem, Anuel foi preso por porte ilegal de armas, condenado a 2 anos de cadeia. Parecia o fim, mas foi o contrário disso. 2 anos depois, exatamente no dia em que foi libertado, veio a virada. Ele lançou um álbum inteiro, gravado da prisão, com produção de Kris Jedi e participações de peso. Com essa narrativa tão cativante, Real Hasta La Muerte, o álbum em questão, explodiu. Dominou as paradas na América Latina, Estados Unidos e Espanha. Ele entrou preso como promessa e saiu superstar, com muitos apostando que ele superaria Bad Bunny para se transformar no maior nome que o gênero já tinha visto. Carol, que sempre teve o radar ligado, já estava de olho nele desde 2016, o mesmo ano em que ela teve o primeiro hit grande, Ahora Me Llama, com Bad Bunny. E chegou a pensar num remix com o Anuel, porque, enfim, tinha a sonoridade trap da faixa e ele era outro nome emergente do trap. Mas justo quando ela teve essa ideia, ele foi preso. 2 anos depois, em liberdade, Anuel ouviu Pineapple, virou fã e procurou Carol. Pineapple, aliás, pra quem não lembra, é um single dela, né? Falei lá na parte anterior. E ele queria muito fazer um remix dessa faixa. Mas ela já estava em outra fase, trabalhando em Mikama, e sugeriu que tal algo inédito. E o Anuel topou, mandou várias faixas no estilo dele, pesadas, cheias de palavrão, bad boy total. E Carol achou que não batia com a imagem dela, porque ela não era puritana, ela nunca foi. As músicas dela sempre falaram de temas adultos. A Hora Me Ama mesmo é cheia de palavrão no verso do Benito. Mas ela sabia que, como mulher, o julgamento em cima dela era muito maior. O trap e a sua linguagem estava se tornando predominante, mas tudo ainda era muito recente. Não fazia nem 2 anos que uma Maluma tinha virado alvo de polêmica com 4 babies, só por falar de sexo casual, ter um caso com várias mulheres ao mesmo tempo, e soltar uns palavrões. Então, Carol preferia ser cautelosa. E ela achou super fofo quando ele mandou uma música sem palavrões, respeitando as exigências dela. O tema era polêmico, um homem e uma mulher que se apaixonam apesar de estarem casados com outros, mas de boa. Ela topou gravar, mas sugeriu mudar o nome, que eu acho que era Infieles, para Culpables, culpados. E ainda escreveu versos novos. Chamou o Ovi on the Drums, ele não podia participar da produção, ele estava super ocupado, mas ele ajudou ela a refazer a letra. Deixou o som mais com a cara dela, a narrativa. E a Carol estava numa sequência de ascensão, emplacando hit atrás de hit. Ela com o Anuel, o nome mais falado do momento, recém saído da prisão, um dos primeiros lançamentos dele depois do álbum, que estava na boca de todo mundo, era uma receita pronta para o sucesso. E foi o que aconteceu. Diferente das músicas anteriores dela, que foram crescendo aos poucos, Culpables já começou enorme. E aí, quando Anuel e Carol terminaram os namoros em que estavam, e ele começou a deixar aqueles comentários flertando no Instagram dela, pronto, a fofoca estava servida e o público pronto para se deliciar. Eu sei, eu vou bater de novo naquela tecla clássica que eu já falei muito aqui nesse podcast, o arquétipo. Eu falo muito disso, principalmente quando o assunto é o mercado americano, mas serve também para o mercado global. Nos Estados Unidos, os gêneros que vêm do DNA cultural são o rap e o country. O pop é popular, claro, mas carrega um estigma de ser artificial, fabricado. Então, para alguém vingar no pop, precisa se encaixar num arquétipo que o público reconhece. diferente de um astro do rap ou do country, onde o gênero por si só já é o arquétipo reconhecido. E o pop é consumido principalmente por mulheres e homens gays. Para o artista homem, geralmente funciona o arquétipo de namorado ideal, bonito, estiloso, charmoso, de acordo ali com o que uma garota daquele período deseja, né? Em termos estéticos, em termos de som, enfim. Agora, para a mulher, é mais complicado. Não se dependesse dos gays, tá? Porque se gays fossem maioria, bastava ter conceito, estética, clipe impactante, que pronto, a gente já se rende. Mas gay não é a maioria. A artista mulher precisa do público hétero, do público feminino hétero. Então ela precisa ser alguém que o público admire, queira ser amiga, ou aspire ser, ou todas essas três coisas. O público tem que, de alguma maneira, se ver refletido naquela pessoa. A Madonna era líder rebelde, a Britney Spears, a girl next door, barra líder de torcida do sul, Gaga, a esquisita fashionista, prodígio artístico de Nova York. Todas tinham arquétipos claros, fáceis de identificar e de reconhecer. E você quer algo mais aspiracional e mais fácil de se identificar do que a mulher apaixonada? E o público tem essa fixação, tá? Em acompanhar a intimidade das cantoras pop. Faz parte do pacote. E eu sei que vai soar contraditório, porque eu acabei de falar que no mercado internacional não pega nada bem se expor demais. Mas não pega bem fazer isso através dos stories do Instagram. Através da sua arte, da sua música, não tem nada que funcione melhor. Olha a Taylor Swift, a maior artista do mundo hoje. Não dá pra separar a música dela da vida pessoal dela, tá tudo misturado. A Olivia Rodrigo explodiu expondo o fim do namoro e ainda de quebra colocou a Sabrina Carpenter no mapa. O maior álbum da Ariana Grande é Thank You Next, que ela escancara a vida amorosa sem filtros. Miley Cyrus, que detesta divulgar projeto, não parece fazer muita questão de hit, teve um dos maiores sucessos de 2023 com Flowers, falando do ex mais famoso dela. Beyoncé deixou todo mundo enlouquecido quando ela colocou a traição do Jay-Z, que ninguém nem sabia que teve, como tema de um álbum e falou da Becky with the Good Hair. Shakira quebrou recorde atrás de recorde quando transformou o chifre do Piquet numa sessão com o Bizarrap. Isso não é de hoje. Década de 70, Carole King já fazia isso. Nos anos 90, Alanis Morissette com Jagged Little Pill, que é um dos álbuns mais vendidos da história. Misturar diário pessoal com carreira sempre funcionou. E hoje, com rede social que ajuda a disseminar, a dissecar, a esmiuçar a fofocaiada toda, essa obsessão só aumentou. E funciona com homem também, como o Belle, que eu comentei na parte 1. Mas com mulher, aí é gasolina no fogo. A sociedade evolui em certos aspectos, mas nesse sentido a gente ainda está meio que na década de 50. Nada fascina mais o público do que ver uma mulher apaixonada, uma mulher noiva, uma mulher se casando, uma mulher grávida. O interesse nesses temas é insaciável. No caso de Carol e do Anuel, tinha tudo. Tinha flerte, tinha possível traição, já que eles gravaram o primeiro feat enquanto eles ainda estavam com outros. Tinha uma música, né, sobre o tema, sobre infidelidade. E era o astro do trap mais quente do momento, assim, no ápice, no auge. E ela era a garota dócil em ascensão, apaixonada pelo bad boy, que é a fantasia mais clássica que existe. A Carol G já tinha provado que o público gostava da música dela. Mas agora o público estava mais envolvido, porque eles estavam interessados em mais do que isso. Eles estavam interessados na vida dela. Era um laço muito mais forte. E antes que você pense, tá dizendo que ela só cresceu por causa de homem? Calma, guarda essa faca. Quem acompanhava de perto já via o crescimento e o potencial dela. Ela já tinha vários hits. A diferença é que agora não precisava mais acompanhar de perto. A fama estava escancarada. Você quer uma medida disso? O Instagram dela. A Carol tem mais de 3.600 posts lá. Tudo registrado desde a adolescência dela, desde antes da fama. No começo, em 2013, quando ela era, né, uma artistazinha ali tentando sucesso em Medellín, ela batia 4, 5 mil likes. Em 2016, depois de assinar com uma grande gravadora, chegava em 30, 40 mil. Quando era uma selfie com Bad Bunny, até 100 mil ela conseguia. Em 2018, né, depois de já ter um monte de hit, ela já estava nos 800 mil. Mas quando começaram os rumores do namoro com a Anuel, 1 milhão de likes virou a base, o mínimo. E aí, em novembro de 2018, os dois assumiram um relacionamento no tapete vermelho do Grammy Latino. E nessa mesma noite, a Carol cantou Me Cama e ganhou a estatueta de Best New Artist, enquanto o Anuel olhava do plateia apaixonado Pro público, ela tinha transformado o bad boy em um homem domesticado, apaixonado, dedicado. Uma homecom da vida real. Carol terminou, né, o ano de 2011 lançando um single romântico. Só que não foi com Anuel AA, foi com Maluma. Chamava Creme, que, ironicamente, era uma produção do ex dela, o Bull Nene. Era com ele que ela tava quando começaram os boatos com o Anuel e ela, né, provavelmente deixou ele pra estar com outro. Mas a música foi um sucesso, claro, mas um sucesso modesto comparado com o que viria logo em seguida. Em janeiro, de surpresa, ela e o Anuel lançaram mais um single juntos, Secreto, com um clipe cheio de vídeos caseiros, bem reality show, mostrando a intimidade dos dois, viagens, beijos, bastidores, meio sexy, enfim, pacote completo. E foi um furor. Foi o melhor resultado da carreira dos dois, até ali. E, em meio a todo esse hype, eles anunciaram uma turnê em conjunta, passando por arenas na América Latina, enfim, recintos bem grandes, assim, com uma média de 16 mil pessoas por noite. E essa altura não tinha nem discussão, eles eram o maior power couple da música latina. Em abril, no tapete vermelho dos prêmios Billboard Latinos, onde eles se apresentaram juntos, a Ciara apareceu usando um anel de diamantes e confirmou um noivado. Ambos tatuaram as iniciais um do outro. Pro público, ela virou oficialmente a Bebecita, a Bebesota, que eram os apelidos carinhosos que o Anuel usava para ela. Virou o apelido que todo mundo se referia a ela. E era uma história, né, direto de um livro de romance, a popstar em ascensão, que realizou seu sonho estrelato e ainda domesticou o maior bad boy da indústria, como eu falei antes. Uma narrativa muito atraente. Em abril, Carol lançou um single inédito, Ponto G. No mês seguinte, veio o segundo álbum dela, Ocean. Um disco que, além do single novo, reunia basicamente todos os sucessos que ela tinha acumulado no último ano. Pineapple, Me Cama, o remix de Me Cama, com o J Balvin e o Nick Jan, Culpables, Creme, tava tudo lá. Ou melhor, quase tudo, porque Secreto, que tinha sido o maior hit, eu acho, ficou de fora. Mas o Anuel apareceu em outra inédita chamada Dices Que Te Vas. Provavelmente eles devem ter tirado Secreto, porque assim, o Anuel já estava nessa faixa nova, ele já estava em Culpables, ele já está em três faixas. Um pouquinho too much, né? E além do namorado, o álbum tinha muitas participações. Tinha o Maluma, tinha o Nick Jan, tinha o Balvin, tinha o Wisin, do Wisin e Yandel. Tinha a cubana Danay Soares, tinha o Damian Marley. E numa tentativa de aceno pro Brasil, Simone e Simaria. A faixa título, Ocean, é uma balada intensa sobre amor e abriu o álbum. Enquanto Ovy on the Drums não produziu nenhum dos singles, ele foi o responsável por todas as demais faixas do projeto, mostrando que ele e Carol ainda seguiam próximos, mesmo com ele ocupado com o Paulo Londres. Minha visão sobre Ocean, não que alguém tenha perguntado, é que o álbum estava longe, bem longe, de ser uma obra-prima. Assim como o debut, era um projeto seguro, sem grandes riscos. Alguns feats, como a tentativa de acenar ao mercado brasileiro com Simone e Simaria, ficaram deslocados, nada a ver no contexto do disco. E tirando algumas exceções, como a faixa título, que virou uma música importante no repertório dela, boa parte das músicas que não foram singles soavam como fillers, sabe? Como, enfim, esquecíveis. Mas, apesar de tudo isso, dava pra perceber uma evolução em relação ao primeiro álbum. Mais variedade sonora, uma tentativa de trazer um conceito, o próprio nome Ocean e a capa com aquele clima tropical, uma polaroid da Carol com cabelo descolorido na praia, indicavam uma vibe solar, oceânica, né, leve. Assim, um conceito super batido, tá? Não tem nada de original nele, mas um conceito mesmo assim. No verão do Hemisfério Norte de 2019, o single China, ou China, levou Carol ao maior pico da carreira até então, o segundo lugar na parada global do Spotify. E mais do que isso, consolidou ela como alguém que jogava no mesmo nível dos homens do reggaeton, porque era uma faixa organizada pelo Anuel, que reunia um time de gigantes, o Daddy Yankee, o J Balvin, Ozuna, o próprio Anuel, claro, e a Carol. Ela estava ali junto com os maiores. Ela não era uma mulher, ela era uma das maiores, ponto, independentemente de sexo. E a fórmula era uma já testada. China sampleava pesado It Wasn't Me, do Shaggy, surfando na onda nostálgica dos anos 2000, que estava super em alta ali naquele momento. E repetia também a lógica do maior hit do ano anterior, que tinha sido o remix de Teboté, do Casper Magic, que eu acho que se chama ele. Enfim, era de um artista de reggaeton não muito conhecido, mas o remix juntava o Nick Jan, o Ozuna e o Bad Bunny, que era uma espécie de Avengers do reggaeton. E assim, era uma faixa de 7 minutos e foi a maior música em espanhol de 2018. E China, né, ia por esse mesmo caminho, reunia aí os grandes, no caso, todo mundo que não foi chamado pra Teboté e o Ozuna, porque ele tava em todas. E funcionou super. Foi o maior hit em espanhol de 2019. E assim, o maior hit da Carol até então, né? Acho que superou, inclusive, Secreto, que naquele, até aquele ponto era o que mais tinha se destacado. Só que assim, veio uma dúvida, né, junto com todo esse sucesso. Será que ela tava ali pelo próprio peso? Será que ela realmente era do tamanho de um Balvin, de um Ozuna? Ou ela tava ali porque ela era namorada do Anuel? O tempo provou que a carreira dela superaria quase todos os outros ali nessa música. Mas naquela época, o questionamento, assim, era meio machista, mas válido, porque ainda que ela já tivesse emplacado vários hits antes de conhecer ele, vários hits solos, a verdade é que os três maiores hits da carreira dela, até então, Culpables, Secreto e agora China, tinham o Anuel super envolvido. O relacionamento impulsionou os dois, claro. O Anuel se beneficiou principalmente suavizando a imagem de encrenqueiro. Mas nele existia uma confiança coletiva maior, porque o público não duvidava que ele se garantiria sem a Carol. Ele já tinha lançado o álbum de estreia direto da prisão, Real Hasta La Muerte, que foi um sucesso gigantesco, né, foi histórico. E ele tinha outros feats que reforçavam o nome dele na cena. E assim, ele era homem. Já a Carol, apesar de ter conquistado bastante sozinha, começava a ser reduzida à namorada do Anuel. As pessoas começavam a achar que ela só estava onde ela estava porque ela era a namorada dele. E assim, ela ser a namorada dele ajudou. Não dá pra dizer que não. Mas assim, ela já estava enorme enquanto ele estava preso. Ela precisava, né, então, começar a se desassociar um pouco dele, dar um passo além, provar que ela se bastava. E ela sabia exatamente com quem contar para isso.
O que passou contigo? Dímelo.
Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal.
Tirando Ocean, que era mais intimista e pensada pro álbum, Carol e Ovy on the Drums já estavam há quase 2 anos sem lançar um single de peso juntos. Só que não tinha ninguém que ela confiava mais do que ele. E ela tinha um desejo muito específico. Ela queria um reggaeton que resgatasse o que ela tinha de melhor, só que com uma perspectiva feminina. E, assim, um hit gigantesco dela, Carol G. E como eu já falei antes, a Carol sempre entendeu que ser uma mulher nesse meio podia ser obstáculo, mas também uma vantagem estratégica, se ela soubesse usar isso a seu favor. E ela enfatizava bastante o papel único e importante dela como mulher nesse gênero de homens, né? Ela sempre sonhou, por exemplo, ter uma banda ao vivo acompanhando ela. E assim que ela teve o orçamento para isso, Ela formou uma banda totalmente formada de mulheres. A baterista, a guitarrista, a percussionista, a tecladista. Só mulheres. E ela sempre foi honesta em relação ao fato de que colaborar com homens, né, ter essa chancela foi essencial para ela ser notada. Mas que ela tinha orgulho de ser uma mulher no gênero. Então, quando começou esse tititi de que ela chegou onde chegou por causa do Anuel, ela achou que chegou um momento que ela precisava afastar isso e que ela tinha que deixar claro que ela era a protagonista da própria história. E foi aí que nasceu Tussa. Na música, a Carol encarna uma mulher de coração partido, imaginando o ex feliz com outra, enquanto ela não consegue seguir em frente. O título vem de uma gíria colombiana que descreve exatamente isso, aquela ressaca emocional que parece não ter fim. Para reforçar o lado feminino e dar escala global, ela chamou ninguém menos que Nicki Minaj, que, assim como ela, também é uma das poucas mulheres num gênero dominado por homens, o rap. E o clipe veio toda rosa, com uma estética bem feminina, e, assim, né, não dá pra dizer que era totalmente feito por mulheres, porque foi produzido pelo Ove, mas a ideia era um single que comunicasse o feminino. E dizer que a música foi bem seria um eufemismo. Tussa não só virou o maior hit da carreira da Carol até então, como se consolidou como um dos maiores hits do reggaeton no século XXI. Ela relembrou a todo mundo que ela... artista cantando sobre suas próprias vivências, sobre sua própria perspectiva, fora do seu relacionamento com o Anuel, também era capaz de entregar muito.
Pero si le pone la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen buzón será porque con otra está. Una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler.
Mais do que o Anuel, mais do que qualquer música anterior, Tussa foi o ponto de virada. Foi o momento que consolidou de vez a Carol G como uma das gigantes da música urbana latina. Ali, tudo que ela vinha construindo ganhou outro peso. A partir dali, ela passou a ser levada a sério num patamar completamente diferente. Também marcou a reaproximação com o Ove on the Drums, que sempre foi uma peça-chave no som dela. Desde o começo, a trajetória dos dois andou junta. Carol foi a primeira a confiar no Ove e ele, por sua vez, teve um papel essencial em moldar a identidade musical dela. Eles se impulsionaram mutuamente. Ela virou estrela global, ele virou um dos produtores mais requisitados do reggaeton. Eles nunca deixaram de trabalhar juntos, mas a partir de 2017, o Ove passou a focar mais no trapper argentino Paulo Londra, que estava prestes a explodir, assinou com o selo dele, ele virou o produtor-chave, enfim... E deu super certo. A parceria jogou os dois lá pra cima. Mas, como eu contei na parte 1, essa relação azedou. E em 2020, o Londra quis romper o contrato e tudo virou uma briga pública com direito a processo, exposição nas redes, enfim. E é justamente nesse período que Tussa apareceu. A última faixa do Londra, produzida pelo Ove, saiu em outubro. No mês seguinte, novembro, veio Tussa. Sem o Londra na jogada e com a Carol determinada a mostrar que não precisava do Anuel para chegar no topo, era o momento perfeito para a Ove, né, focar totalmente na produção dela. E Tussa foi só o começo. A partir dali, Carol e Ove passaram a trabalhar de forma ainda mais estratégica, cuidando de som, de lançamento e pensando a longo prazo. A missão era clara, transformar o sucesso absurdo de Tussa em algo duradouro. E aí chegamos em 2020, o ano que tudo parou por causa da pandemia. Como todo mundo, a Carol teve que pisar no freio. Ela estava se preparando para sair em sua primeira turnê solo, mas teve que cancelar tudo. Com os shows suspensos e Tussa ainda bombando, ela fez só um lançamento no primeiro semestre. E, ironicamente, foi justamente o tipo de coisa que ela parecia estar tentando se afastar. Um dueto com Anuel AA. Pode soar contraditório depois de tudo que eu falei até aqui, mas dentro do contexto da pandemia, sem palco, sem clipe de estúdio, sem grandes produções, Follow foi a forma que ela encontrou de continuar em alta sem precisar sair de casa. A faixa, produzida pelo Ove, era um trap mais calmo, quase contemplativo. O clipe compilava vídeos caseiros da Carol e do Anuel em quarentena, trancados num apê de luxo com vista para o mar em Miami. Simples, íntimo, feito com o que tinham por perto. Não foi um fracasso, mas também passou longe de repetir o impacto de Tussa. O que, de certa forma, só reforçou um ponto. O relacionamento já nem sempre era maior do que a música dela.
Mamá me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones.
semestre foi tranquilo, mas no segundo as coisas aceleraram. Ai, Dios Mio chegou em junho e foi mais um grande hit solo, produzido, claro, pelo Ove. Só que foi em outubro que veio a música que realmente virou a chavinha na imagem pública da Carol. Bichota. E bichota é uma gíria de Porto Rico usada para se referir a chefes do tráfico, figuras do poder no submundo. Mas, no single, Carol ressignificou o termo para falar de uma mulher poderosa que comanda as atenções, que é a dona de si, uma girl boss. Até então, ela era vista como a Bebecita ou a Bebesota, os apelidos carinhosos que o Anuel usava para se referir a ela. Mas com o sucesso gigante de Bichota, ela se reinventou como a própria Bichota. Em outras palavras, Bichota completou o trabalho que Tussa tinha começado. Deu para Carol um arquétipo maior, mais sólido e principalmente totalmente independente da narrativa de namorada apaixonada do Anuel.
E aí, né, quem vem por aí? Viene Juana, viene Mari, toda la baby quiere un party, un comentario fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, 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 yeah. Salgo así, cala, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelto y chota, sin salir del bloque, no me quieren partir.
O renascimento da Bebecita em Bichota veio num timing perfeito. Porque poucos meses depois, o relacionamento de Carol com Anuel chegaria ao fim. E transformar esse limão em limonada exigiria muita sabedoria. Porque sim, Tusa, Bichota e outros sucessos ajudaram a consolidar Carol G como uma estrela do reggaeton, independente do seu então namorado. Mas, para grande parte do público, sua ascensão ainda estava intimamente ligada ao namoro. Com uma meta clara, não só ser uma das maiores do seu nicho, mas sim uma das maiores do mundo, Carol teria que ser estratégica com seus próximos passos. O desfecho de tudo isso está na terceira e última parte. Até lá!